Paraná em Rede está de volta.
Entre a última sexta e essa quarta-feira, foram resgatados mais de 150 animais nas praias do Paraná. Cerca de 100 deles estavam entre as praias de Pontal do Sul e Ipanema. A quantidade de animais que encalharam chamou a atenção dos especialistas, já que é mais comum que isso aconteça no fim do outono até setembro. O trabalho de resgate dos animais é feito pelo Laboratório de Ecologia e Conservação do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná, que fica em Pontal do Sul. Apesar de todos os esforços das equipes, a maioria já encalha na praia sem vida. Apenas 10% deles sobrevivem. A orientação para quem encontrar algum animal encalhado na praia é não mexer nele e ligar para o Centro de Estudos do Mar. O telefone para o resgate de animais marinhos é o 0800-64-233-41. Hoje é o Dia dos Professores e nós trazemos aqui um pouquinho dos desafios que estes profissionais enfrentam neste ano tão difícil, mas sem perder de vista o mais importante, levar conhecimento e apoio para quem estava do outro lado das telas.
As escolas fecharam, mas o ensino não parou. A transmissão de conhecimento ganhou novos formatos e ferramentas e a adaptação aconteceu em tempo recorde. Só que a educação não é feita de conteúdo, saindo de um lado e chegando em outro, mas sim de ideias e pensamentos que circulam, de diálogo. Uma das coisas que o gaúcho Ricardo Lhães, professor de Relações Internacionais, mais sentiu falta foi dessa troca com os alunos.
O contato do professor com o aluno é extremamente importante no aprendizado, né? E a gente sabe que em função da própria vida que os alunos levam, das suas dificuldades, do confinamento, enfim, muitas vezes eles não conseguem abrir as câmeras, muitas vezes eles não têm condições de abrir as câmeras. Isso dificulta que o professor perceba se os alunos estão acompanhando, se não estão acompanhando. Isso muitas vezes dificulta que o próprio aluno acompanhe a aula. Então, realmente, a pandemia evidenciou as dificuldades que o ensino tem para entrar nesse formato.
A catarinense Bel Gomes é professora há mais de 20 anos e já deu aulas para estudantes de todas as idades, desde a educação infantil até a graduação, passando pelo ensino de jovens e adultos e até mesmo pela educação à distância. Mas ela comenta que o ensino remoto durante a pandemia trouxe problemas mais desafiadores.
A nossa formação não deu conta do que mais abala as nossas salas de aulas virtuais de agora. Dar aula virtual, dar aula pela videochamada, nos coloca dentro da casa das pessoas, dentro da casa das alunas, dentro das suas relações familiares, dentro das suas condições financeiras, físicas, nos coloca diante de seus depoimentos. Então, eu não fui formada para escutar dos meus alunos que eles estavam perdendo seus entes queridos pela doença, perdendo seus empregos, perdendo a esperança. O nível de ansiedade dos sujeitos é muito alto. É muito alto. E esse é o grande desafio, é como é que a gente lida com essa fragilidade emocional que é planetária e que também está acontecendo, como é que a gente lida quando a gente vê as relações familiares acontecendo ali, embora muitas vezes se fechem as câmeras por conta disso. Então o grande desafio é isso, o grande desafio é lidar com as humanidades que se revelam todos os dias nas aulas online.
Apesar de ter sido uma adaptação muito rápida e exaustiva, o paranaense Rick Oliveira, professor de artes do ensino fundamental e médio, considera que a tecnologia trouxe novas possibilidades. Para ele, explorar as mudanças é justamente o papel social dos professores.
Eu acho que o papel do professor nesse momento, principalmente nesse momento, é tentar, de todas as maneiras, que é o que a gente tem feito, é fazer com que o aluno não perca o interesse em um momento difícil, porque não tem um acesso, difícil porque não tem um computador, instigar o aluno para que ele possa querer estar ali naquela aula online, fazendo uma atividade, conhecendo, buscando esse conhecimento de alguma forma, tendo o professor ali como uma inspiração. Eu acho que o professor tem um papel aí fundamental para que a sociedade tenha um futuro melhor.
A Cedriana Vogel é diretora pedagógica de uma rede de ensino e autora do livro Bananeira Não Dá Pera. Ela acredita que a pandemia mostrou quantos professores são fortes e devem ser valorizados.
Quem pretende contribuir com a educação, seja ela formal ou informal, tem como marca inconfundível o desejo de se fazer entender. A chama no olhar que é combustível para três movimentos: de quem faz a diferença na vida das pessoas. O primeiro movimento é de se importar com o outro, como se trouxesse esse outro para dentro de si. O segundo, de aquecer o seu potencial, como pipoca na panela. E o último, o de lançar luz em relação aos horizontes, como um farol no breu. Mas o que move um professor neste momento? O desafio de fazer a diferença na vida do seu aluno e a esperança de um retorno breve às salas de aula.
De Curitiba, Amanda Yargas.
As altas temperaturas e o cansaço do isolamento social por conta da pandemia têm feito muita gente se aventurar na natureza sem o devido preparo. O resultado é um grande aumento no número de acidentes em experiências ao ar livre, como trilhas, cachoeiras, chácaras, turismo de aventura e esportes radicais. Quem faz o alerta é o médico Marco Antônio Pedroni, chefe do Serviço de Cirurgia do Quadril do Hospital Universitário Cajuru, que viu aumentar muito nos últimos tempos o número de casos de fraturas em membros inferiores, desidratação e queimaduras solares no pronto-socorro do hospital, que é 100% SUS e responsável por grande parte do atendimento às vítimas de traumas e acidentes da capital. O médico separa esses acidentes em dois grupos.
Um grupo que seriam aquelas pessoas de casa ou mais da cidade, digamos assim, que se aventuraram em situações como essa e sofreram pequenos acidentes, do tipo quedas, do tipo até mesmo com ciclismo, muitos foram começar a fazer ciclismo de montanha, né, em estradas rurais, e começaram a sofrer situações de traumatismos. O outro grupo é exatamente o grupo das pessoas que fazem atividade física, radicais ou não, né, que se aventurarem em esportes também fora de casa, em locais mais esmos ou locais com menos acessibilidade. E aí sim nós tivemos fraturas, por exemplo, alguns alpinistas que tiveram fraturas por quedas de rapel, algumas pessoas que acabaram se perdendo em locais de trilhas, nas montanhas, e que sofreram assim, desidratação, que sofreram queimaduras solares, que não deixa de ser também um traumatismo, né? E não necessariamente a necessidade de uma fratura ou algo assim. A gente conseguiu observar um aumento expressivo desses tipos de lesão. Comparativamente com as épocas pré-pandemia, aumentou, consideravelmente aumentou.
Para evitar acidentes em experiências ao ar livre, é necessário bom senso e conscientização sobre as próprias condições de saúde, diz o médico.
As pessoas que não estão acostumadas, essas pessoas que eu chamei da cidade, que não estão acostumadas com o campo, que não estão acostumadas com terrenos irregulares, é sempre ter um guia, ou sempre ter uma pessoa da região que consiga auxiliá-los no melhor trajeto, para evitar esses tipos de lesões. Já as pessoas que gostam e praticam esportes mais radicais ou esportes de alta probabilidade de ter contusões ou de traumas, os equipamentos de proteção, né, que são fundamentais. Os equipamentos de proteção, como capacete, cotoveleiras, joelheiras, né, já que você vai fazer um esporte radical do tipo um rapel, já que você vai fazer uma escalada, já que você vai fazer um ciclismo, um mountain bike, onde você tem a possibilidade do pneu escorregar em pedras e tudo mais, e com equipamentos de proteção, que com isso a tendência de você ter menos lesão é infinitamente maior.
Esporte.
O Coritiba venceu por 3-1 o Palmeiras nesta quarta-feira à noite no Allianz Parque, em São Paulo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time paranaense ficou em 15º lugar com 16 pontos, um ponto acima da zona de rebaixamento. A equipe paulista está na 7ª colocação com 22 pontos. Já o Atlético Paranaense perdeu por 1-0 para o Corinthians ontem à noite na Arena da Baixada, também pela 16ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o time paranaense ficou em 18º lugar, com 15 pontos, dentro da zona de rebaixamento. A equipe paulista está na 14ª colocação, também com 18 pontos. E tem mais informações do esporte com Anderson Luiz.
O Operário Ferroviário segue se reforçando para a sequência de disputas da Série B. A equipe apresentou o volante Leandro Vilela, de 25 anos, que estava no Vitória de Setúbal, de Portugal. O jogador tem um acesso para a Série A em 2017, quando defendia o Paraná Clube. Com a chegada de Vilela, outro volante se despediu da equipe princesina. Operário e Jardel chegaram a um acordo para a rescisão de contrato do atleta, que terminaria em dezembro. Uma curiosidade na Série D do Campeonato Brasileiro. O central da cidade de Caruaru, no Pernambuco, demitiu e readmitiu o técnico Silvio Criciúma pela terceira vez em apenas 40 dias. A última dispensa aconteceu nesta semana e o time comunicou a saída do treinador pelas redes sociais. Os jogadores não gostaram da decisão e ameaçaram entrar em greve. Diante deste cenário, a diretoria voltou atrás pela terceira vez e emitiu uma nota informando que Silvio Criciúma ficaria no cargo por pedido dos atletas. Cristiano Ronaldo testou positivo para o novo coronavírus. Com isso, nesse momento, o jogador fica de fora das partidas da seleção portuguesa na Liga das Nações da UEFA. Depois da confirmação de contaminação do camisa 7, a Federação Portuguesa de Futebol testou novamente todos os demais atletas e os resultados foram negativos. Pelo time da Juventus, CR7 pode não enfrentar o Barcelona pela Liga dos Campeões no dia 28. Segundo o protocolo da UEFA, o jogador tem de apresentar um teste negativo, no mínimo, 7 dias antes da partida, ou seja, até o dia 21 de outubro. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E esse foi o Paraná em Rede desta quinta-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.